Você está ouvindo Feijoada Completa.
Agora eu era o herói e o meu cavalo só falava inglês.
Bacana, né, essa voz? Você gosta de Oi Maria, Paulinha?
Eu gosto, gosto de todas as músicas, não, quase todas as músicas do Chico. Eu não perco um show dele, Edson, desde 1998. Ele faz show, eu dou um jeito de ir. Então, assim,
Paulo Bittar, que foi a São Paulo, foi São Paulo, né?
Fui agora,
São Paulo,
nesse último
semana
foi.
Retrasada, foi a São Paulo ver o show do Chico Buarque. Pois é, o João e Maria é uma música, uma valsinha, Chico Buarque e Nara Leão, né? E aí tem esse arranjo muito bonitinho de acordeon e flauta. Que, cara, é um negócio bacana demais. E eu sou apaixonado com acordeon, justamente porque quando a gente pensa em acordeon, a gente já vai pensando em forró, aquela coisa toda. Mas as aplicações que você tem desse instrumento em outras modalidades de música é muito bacana. E às vezes as pessoas não conhecem muito. Mas vale a pena pesquisar e ver um pouco mais sobre como se pode tocar acordeon. Eu uma vez vi o Oswaldinho do acordeon tocar um blues no acordeon. Eu falei, meu Deus do céu.
Nossa, cara, então dá pra fazer muito mais do que a gente pensa.
O cara,
né?
É uma sumidade. O Oswaldinho do acordeon, se não for ele que tá fazendo esse arranjo aí, porque era um dos caras mais procurados pra fazer essas gravações, né? O Oswaldinho do acordeon, o Toninho Ferragutti, são grandes mestres desse instrumento. Então, enfim. João e Maria, mais uma canção dessa coletânea. Olha que coletânea boa, hein? Olha pra você ver. Coletânea muito bacaninha essa aí, né, que a gente tá ouvindo aí ao fundo. A MPB Novo Milênio, lançada em 1998. Bom, aí vamos para um pedacinho da Nara Leão. Ó, o acordeon aí, ó. E a flauta do outro lado. Muito bacana. Bom, vamos então agora saber as novidades do plenário que... Bom, nós vamos comentar depois da vinheta. Vai lá.
Por dentro do plenário.
Declaro aberta a sessão.
Com Dini Moraes.
Aprovada.
Hoje eu estava querendo começar o quadro antes da vinheta porque eu já ia falar assim, olha, esse plenário dessa semana, como a gente já esperava, não rolou, né?
Assim, ah, rolou.
Rolou um pouco.
Não rolou assim, né, Câmara, mas teve Congresso, né?
A convocação da Câmara foi mais para chamar o pessoal para vir para a sessão do Congresso.
Exatamente, acabou que aconteceu a sessão do Congresso e também teve uma discussão muito bacana sobre a questão da unificação das polícias, né, que aconteceu, né, nessa semana aqui na comissão, na Câmara. Mas enfim, o que nós temos aí para poder falar a respeito?
Então, é isso mesmo. Na Câmara não teve votação, né?
Exato.
Mas na sessão do Congresso, que é quando deputados e senadores se juntam ali no plenário da Câmara para deliberar, geralmente, sobre vetos presidenciais ou projetos orçamentários, o que esteve em questão foi justamente um projeto orçamentário e foi polêmico, viu?
Deu debate.
Deu bastante debate.
Tirando dinheiro de um canto, passando para o outro,
isso,
né?
Isso, remanejamento. Isso? Porque esses remanejamentos do orçamento público, eles precisam ser aprovados, né? Pelos senadores e pelos deputados, já que eles aprovam, eles fazem o orçamento, né?
Uhum.
Enfim, o projeto em questão, ele tira mais de R$1 bilhão do seguro-desemprego e coloca esse mais de R$1 bilhão no tal do Fundo Garantidor de Exportações. O que seria esse fundo? Ele é uma reserva de dinheiro público que serve como seguro para exportações e financiamentos internacionais. É uma espécie que a gente pode chamar de fiador, né? Que cobre o buraco quando alguma coisa está errada. Esse fundo público voltado aí para crédito internacional é uma coisa que se utiliza no mundo inteiro. Isso não é só o Brasil que faz isso, tá?
Uhum.
O que acontece? A polêmica, ela não estava tanto... Quer dizer, até teve polêmica, assim, sobre retirar dinheiro do seguro-desemprego para isso. Mas a polêmica maior, ela envolvia a decisão política que os governos do PT, no caso, o governo Dilma e Lula, tiveram de emprestar dinheiro para algumas nações. No caso, isso não estava escrito no projeto, não era o texto do projeto. Uhum. Inclusive, eu tive até uma certa dificuldade de conseguir as informações, porque na justificativa do governo não tinha nada relacionado a empréstimos internacionais do BNDES para nenhuma nação. Uhum. Não tinha nada falando que esse dinheiro seria utilizado para cobrir empréstimos não pagos. Não tinha nenhuma referência a isso. E você ia buscar essa informação não estava lá, Clara. Mas aí, quem tinha essas informações eram os deputados governistas. Né? No caso, o vice-líder do governo, o deputado Beto Mansur, foi ele que me passou as informações, ele me passou uma planilha do Ministério da Fazenda, e ali apontava que o Moçambique está em aberto com algumas parcelas de um empréstimo internacional que pegou junto ao BNDES, uhum. e assim como a Venezuela. E aí esse montante todo significa esse mais de R$1 bilhão que o Brasil, que o governo, agora os cofres públicos, estão tendo que repor no fundo para que o Brasil não fique constando com essa inadimplência, digamos assim, entendeu? Como é fiador, tem que pagar. Então as instituições financeiras que emprestaram esse dinheiro para os dois governos precisam receber para que o governo brasileiro não fique com uma classificação rebaixada, ou seja, não seja mal visto no sistema financeiro internacional.
Ou seja, só para ficar essa lógica ficar assim bem clara para quem está ouvindo a gente, o que se fez foi, pegou um bilhão e pouco do seguro-desemprego, passou para o fundo para cobrir um rombo que foi deixado, não pelo Brasil, mas foi deixado por um empréstimo que o Brasil fez. Quem deixou de pagar, na verdade, foi Moçambique e Venezuela.
Isso. Só que assim...
O Brasil entrou como fiador.
Isso mesmo. O Brasil entrou como fiador. Venezuela e Moçambique vão precisar pagar esse dinheiro, né? Uhum. Então, o Brasil fica como credora dessas duas nações. Aí, as grandes discussões que aconteceram no plenário... os governos petistas, no caso de Lula e Dilma, tiveram a decisão de emprestar dinheiro para essas nações e não avaliaram os riscos direito. Uhum. Aí os petistas vinham e disseram, mas olha, peraí, governos o governo FHC, o governo de Fernando Henrique Cardoso, também emprestou dinheiro para Cuba. Então não é uma questão ideológica, isso acontece e tem um fundo econômico aí. O país empresta dinheiro para uma outra nação para que essa outra nação contrate empresas brasileiras. Uhum. Então, assim, emprestou dinheiro para, no caso, até Cuba foi citado também, de novo. Emprestou dinheiro para Cuba fazer um porto. Inclusive, é um porto super polêmico ainda aqui, né?
É super polêmico.
Mas, enfim, essas operações todas, elas são muito polêmicas. E elas são também polêmicas por causa dessa ausência de informação. Porque os contratos não são contratos públicos, né? Então, você não consegue ter acesso claro e não é uma coisa transparente que você saiba exatamente quando foi aplicado, se está sendo pago, se não está sendo pago. Então, essas informações, elas vêm... a gente recebeu via governo, né?
Agora... Voltando para a questão do seguro-desemprego, não houve, então, essa parte não gerou polêmica, não houve nenhum desentendimento com relação a se vai fazer falta ou não para o seguro-desemprego esse valor. Também teve isso.
Eu, inclusive, nas minhas reportagens, até resumi que as discussões elas se resumiram em duas grandes vertentes sobre decisões políticas. Uhum. Não sobre o texto em si, mas sobre decisões políticas. Uma decisão política foi a decisão dos governos anteriores de emprestar dinheiro para algumas nações, que não teria, teoricamente, avaliado o risco direito, coisa que foi contestado, né? Uhum. E a outra decisão política é a decisão política do atual governo, que é do governo de Michel Temer, de tirar dinheiro do seguro-desemprego, e não de outro lugar, para colocar no fundo garantidor. E junto com essa crítica, tinha a crítica também de tipo, olha, mas o fundo garantidor tem um orçamento de R$66 bilhões. Por que, que não pega esse orçamento dos R$66 bilhões? Vocês estão utilizando isso daí para fazer caixa? Entendeu? Então havia assim uma crítica aí. Já o governo respondeu o seguinte, olha, quem recebe seguro-desemprego não vai ser afetado, isso não vai afetar o pagamento de seguro-desemprego, então tá valendo.
Ou seja, não, a ideia seria, né, que o governo coloca seria não afetar o recurso, se tirar do próprio seguro-desemprego do próprio fundo garantidor, ela poderia gerar algum tipo de gasto a mais, né?
Eles dizem que não vai afetar, mas, em compensação, assim, ó, não vai afetar o pagamento do seguro-desemprego. Mas esse dinheiro podia estar sendo usado em outras ações. E aí eles citam várias outras ações. Porque, assim, gente, dinheiro é igual cobertor. Não tem como, né? Tem você como. Puxa de um lado, você puxa pra cabeça, sai o pé, né?
Então, assim, falta um pouquinho sempre ali, né?
O dinheiro não nasce, ainda mais num cenário de recessão que a gente está, né? Que a gente
se
tá...
a arrecadação não cresceu, você vai ter que dar um jeito de tirar dinheiro de algum lugar para poder botar em outro lugar que precisa mais, né?
É, e lembrando que a gente tá o governo está fechando, né, o em déficit.
Sim.
Né? Uhum. Então, é isso.
Déficit grande, né? Déficit, exato. Você está falando aí de 120 e tantos bilhões, né?
Exato. Então, é mais ou menos isso daí.
Uhum. Bom, então basicamente o Congresso foi isso e foi aprovado então esse projeto.
Foi aprovado, e agora vai para a sanção presidencial já.
Uhum. E Câmara dos Deputados, então, continua o mesmo processo, obstrução política, né, Dini?
Obstrução política, semana que vem vai entrar na quinta semana, já anunciaram que vão continuar. Uhum. Os partidos de oposição falaram que vão continuar tentando barrar tudo e qualquer votação. E além da...
Por causa da prisão do Lula ainda.
Além da justificativa da prisão do Lula, tem a justificativa que eles alegam que o país está numa crise institucional e eles querem chamar atenção para isso. E, além de tudo, agora se somou também a obstrução a respeito das pautas mesmo em si, do conteúdo das medidas provisórias, porque 8 medidas provisórias estão aguardando a votação no plenário da Câmara dos Deputados. Uma delas, por exemplo, trata da venda direta do petróleo, de petróleo da União. Então, assim, só fazendo um alto, assim, né, gente? Uhum. O governo, ele tem parte dos barris de petróleo que são extraídos da camada pré-sal, né? Então, atualmente, essa venda, ela é feita por meio de intermediários. Essa medida provisória, ela permite que o governo faça essa venda direta para o mercado, ou pegue isso em dinheiro. Não, ó, não vou vender não, mas me dá aqui em dinheiro, que você extraiu aí, me dá em dinheiro. E existe uma enorme divergência quanto a isso, e tem uma outra questão, né, gente? Está chegando o prazo que deram para a votação da desestatização ou
a privatização,
abertura para privatização da Eletrobras, né, no sistema elétrico brasileiro, no plenário. Então, assim, existe já toda uma mobilização para se tentar barrar...
Que é 820, né?
Tem uma medida provisória e tem
um projeto de lei. Um projeto de lei, exatamente.
Exato. É. Então, assim, existe todo um trabalho aí da oposição para tentar barrar a chegada dessas pautas que eles consideram não positivas. Uhum. Já o pessoal do governo diz o seguinte: olha, a obstrução, os partidos de oposição aí só estão trabalhando para atrapalhar a pauta econômica do governo, porque sabem que isso é positivo para o país e a gente está num ano eleitoral, então isso aí atrapalha os planos, o andar da carruagem da economia, que seria bom para o país, entendeu?
E os prazos estão ficando apertadíssimos mesmo, justamente por
ser a pauta
um
já está
trancada.
E é por questão de medida provisória, a pauta já está trancada, né, Dini?
A pauta, não, por medida provisória, sim, mas isso, na verdade, é uma coisa mais técnica, né? Porque
se resolve,
tá trancado por medida provisória, mas aí ele vai lá, chama uma medida, uma extraordinária, e coloca, pode colocar uma outra pauta que não seja a medida provisória que está trancando, né?
Uhum. Isso aí é um recurso que o regimento acaba abrindo também, né? Muito bem. Dini Moraes, falando aqui das notícias do plenário, vamos ver então que teremos a semana que vem, né, Dini?
Semana
se
que
vai
vem.
Conseguir, se o governo vai conseguir furar o bloqueio aí como diz o... Vamos usar uma metáfora de futebol, né? Se o governo vai conseguir furar a retranca da oposição.
Tá indo devagar, mas de vez em quando vai, né?
Tem uma jogada ou outra que o cara faz um cruzamento ali, uma entrada, uma jogada mais ensaiada e acaba conseguindo, né?
Mas assim, é interessante que... Eu até ia citar isso semana passada, né? Essa obstrução, ela coloca em foco visões sobre produtividade. Uhum. Sabe, porque tem gente que defende que a produtividade é você aprovar número de projetos.
Sim.
Né? Quantidade de projetos. Já tem gente que diz, olha, o que a gente precisa é aprovar projetos de qualidade, não quantidade. Então, assim, essa pauta a gente não concorda. A gente acha ela ruim, por isso a gente está trabalhando para não votar. Uhum. É o que a oposição diz, né? Uhum. E o pessoal do governo diz, não, olha, a gente precisa dar andamento para isso aí porque a gente acha que é bom.
Ou aquela ideia, né? Por um lado, o recurso que o regimento permite, que é o recurso da obstrução. Por outro lado, as críticas que se faz a ele, que se você não concorda com uma iniciativa, é só votar contra, né? Mas, enfim, fica sempre esse debate aí, se o negócio seria votar e deixar votar e votar contra.
Mas a questão é que os cálculos, Edson, na hora lá,
se
o governo faz os cálculos e percebe que ele não tem voto para aprovar,
obstrui, né?
Ele tira, ele obstrui.
Também obstrui. Exatamente, essa que é a questão. Isso é de parte a parte acontece.
Dos dois lados tem obstrução.
Dois lados tem obstrução. Eu lembro muito bem, né, tempo do governo Lula, governo Dilma, a gente sempre tinha também, quando o governo tinha um interesse em obstruir, obstruía. E quando a oposição queria obstruir, também obstruía.
Exato.
E agora que mudou, né, a oposição é o antigo governo e o governo é a antiga oposição, muda a mesma coisa.
A dinâmica, né? a dinâmica é essa, né? Seja quem tiver no governo, o uso regimental desse recurso,
né? É isso aí.
Exatamente.
Jenny Mo, até semana que vem, então.
Não, semana que vem, tô de férias.
Verdade.
Tô de férias, só daqui três semanas, semana que vem.
Então, muito bem.
Boas férias pra você, Jenny. Curta
muito obrigada, viu, gente? Se cuidem, viu?
Nos cuidaremos e você também se cuide, viu?
Tá bom, gente.
E boas férias para você, para as crianças, para o maridão, todo mundo lá, descansando bastante. E esperamos aí você de volta daqui a um tempo aí com a gente.
Obrigadão, bom final de semana a todos.
Falou, um abraço, tchau. Gente, tchau. Aí, isso aí. A Jenny Moraes, agora são 3:02. A gente vai com a Paula Bittar com os mais destaques da semana. Inclusive, tem uma notinha ali sobre essa questão do fundo garantidor. Do financiamento, né, de empréstimos internacionais, etc. E outros destaques das comissões que a gente vai saber agora com a Paula Bittar. Vamos lá.
A tragédia que aconteceu no dia 1º de maio com o desabamento de um prédio de 26 andares no centro de São Paulo adiou um debate importante na Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara sobre o direito à cidade. No evento, gestores e representantes da sociedade civil discutiriam as metas de fiscalização sobre as políticas públicas de moradia e mobilidade. Dois parlamentares integrantes dessa comissão fizeram uma visita técnica à Prefeitura de São Paulo para falar sobre a necessidade de criar habitações de interesse social. Os moradores do prédio incendiado e a vizinhança atingida pelo incêndio receberão uma solução emergencial da Prefeitura de São Paulo e um aluguel pelo período de 30 dias. O edifício de propriedade da União era ocupado por 146 famílias de sem-teto. O Congresso Nacional aprovou esta semana a proposta do Executivo que abre crédito suplementar de R$1,6 bilhão para o Fundo de Garantia à Exportação, o FGE. Os recursos virão do Programa de Seguro-Desemprego. O FGE possui superávit de R$4,5 bilhões, mas a possibilidade do não pagamento de parcelas devidas por países como Venezuela e Moçambique na compra de serviços exportados pelo Brasil levou o governo a reforçar o caixa do fundo. Os recursos são vinculados ao Ministério da Fazenda para cobrir o aval da União nas operações de seguro de crédito à exportação. O exportador que tiver o seguro com garantia da União recebe os recursos do FGE caso o importador estrangeiro não honre seus compromissos. A carteira de identidade de papel está com os dias contados. Um documento único de identidade, o DNI, vai agrupar as informações do CPF e do título de eleitor. Esse documento será disponibilizado em formato digital por meio de um aplicativo e poderá ser acessado pelo smartphone ou tablet do usuário. O DNI só poderá ser acessado depois que a pessoa fizer um cadastro biométrico com coleta das digitais e de fotos na Justiça Eleitoral. As informações serão armazenadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Toda vez que a pessoa utilizar o documento, será gerado um código baseado em criptografia para garantir a segurança. A cada visualização, será gerado um novo código. Isso vai dificultar fraudes e impedir que pessoas tentem se passar por outras. Esse documento, no futuro, deverá agrupar outros documentos, como a carteira de motorista. A novidade, em breve, passará por fase de testes e os brasileiros que tiverem cadastro biométrico poderão baixar o aplicativo e fazer seu cadastro na internet. Para validar o cadastro, a pessoa deverá se dirigir a um posto de atendimento.
Muito bem, tá aí as novidades, a carteira de identidade. Já pensou?
A gente está no futuro, não está, Edson? Quando eu pesquisei esse assunto...
O futuro já começou.
Eu imaginei aquele holograma saindo dos celulares com todas as suas informações.
Com todas as suas informações. Já pensou? É um negócio complicado. A gente está numa era realmente do futuro. Infelizmente, esse negócio de pessoa passar por outra... É incrível, né? Porque, por exemplo, é muito fácil hoje em dia, a gente estava até comentando isso ontem na redação, você se passar por outra pessoa até para poder ativar um serviço de telefonia, de TV por assinatura, de
sendo um cartão que numa loja de departamento.
Você vai com o seu cartão, você dá o seu CPF para poder pedir a nota legal, por exemplo, né? Ou outra coisa qualquer. É o seu CPF, todo mundo sabe. Né? Aí a pessoa pega e telefona para uma TV por assinatura, para uma companhia telefônica, para uma empresa, faz uma transação no seu nome, né? Não interessa a forma de pagamento que ela indique, e acaba, quer dizer, que você fica a ver navios. Aí daqui a pouco chega uma fatura para você com um telefone que não é seu. Bom, tá acontecendo comigo, né? Enfim.
tá sempre acontecendo com alguém que a gente conhece. E agora, os nossos dados, a gente está nessa era do que os nossos dados parece que não valem nada,
pois
né?
Pois é, impressionante. Porque... Então vamos ver se essa coisa aí de digitalizar tudo, enfim, traz mais segurança. E é claro, né? É preciso também cobrar das empresas que tenham mais critério, né? Arruma um sistema de segurança, por exemplo, criar perguntas de segurança para o cadastro, você ter que validar, por exemplo, por um SMS com código para você poder validar uma chamada telefônica, como acontece com alguns bancos, né? Eles te mandam uma espécie de token digital, uhum, e você faz ali... Então, assim, meios tem, né? Basta as empresas... Agora, a empresa também, muitas vezes, acaba faturando em cima de contas falsas e é complicado, né? Fica muito difícil. Bom, vamos agora falar, para a gente relaxar um pouquinho, falar de cultura, vamos falar de artes.
Arte em cena. O que acontece nos palcos, museus, galerias e outros espaços culturais. Com André Amaro.
André Amaro, boa tarde, tudo bem contigo, meu caro?
Olá, Edson. Olá, Paula. Tudo bem?
Oi, André. Tudo ótimo.
Joia. Ô, André, nós vamos falar aí de uma exposição que vai ser ainda inaugurada, né? Do Tarcísio Viriato. Fala um pouco pra gente desse artista.
Então, Edson. Então, Paula. Eu tô aqui na Pepalito Antiquário e Arte, no Shopping Guatemi, que é uma galeria privada, mas que tem aberto, assim, muitas oportunidades, né, para os artistas locais.
Ah, bacana.
Vou falar do Tarcísio Viriato, porque afinal de contas é um conterrâneo, né, nasceu em Fortaleza, como eu.
Opa!
Por isso, muito talentoso.
Boa
também.
Boa terra, viu? Boa terra, adoro Fortaleza, amo aquele lugar.
Pois é, mas o Tarcísio vive aqui em Brasília desde 78, né? Já se instalou aqui, onde ele mantém um ateliê, mas também vive em Nova York, né, onde ele também tem um outro ateliê, um outro local de trabalho.
Bacana.
É uma figura que tem um lastro internacional, enfim, a sua pintura, embora decorativa, já tem, assim, tido muita repercussão no mundo inteiro, né? Ele vai expor, a partir de quinta-feira, aqui nessa galeria, na Pepalito, né, que além de uma galeria, também um antiquário.
Uhum.
E as pinturas dele... fizeram parte já de uma exposição que ele fez no Museu da República no ano passado, né?
Sim.
E se chama Crônicas Urbanas, porque o Tarcísio, ele é esse artista que vive viajando, que gosta de viajar, né? E tanto que na última exposição ele reuniu 50 obras inéditas, né? Entre colagens, desenhos e pinturas, que, digamos, sintetizavam uma produção de uma década, né, de trabalho. E essas obras, elas têm a ver com esses passeios, com essas viagens que ele fez à Hungria, onde ele, inclusive, é muito celebrado pela Polônia, pela Bélgica, pelos Estados Unidos, enfim. Todas essas cidades acabam inspirando muito, né, o olhar do Tarcísio Viriato, que acaba sendo também, sabe o quê, Edson e Paula, um pouco um representante do grafismo, né? Porque ele tem esse traço, né? Esse traço um pouco nervoso, né? Como a gente encontra, por exemplo, no grafite, né?
É interessante.
Tanto
isso.
Tanto que algumas pessoas fazem referência ao trabalho dele, ou associam o trabalho dele ao Basquiat. O Jean-Michel Basquiat.
Ah, sim, grande Basquiat.
Que está, inclusive, acho, em cartaz também, exibição, né, no CCBB.
No CCBB, exato.
Então, assim, é uma exposição, claro, que repete um pouco o que ele exibiu no ano passado, mas quem não viu no ano passado pode ter essa oportunidade de vir aqui à galeria e conhecer, né, essa obra dele, né, sempre trabalhando com cores fortes, quentes, né, cores solares, alegres, né, como são, inclusive, os grafites, né, de uma forma geral. Então, estão todos convidados, tá, para essa exposição, que inaugura dia 10 de maio, portanto, na quinta-feira, às 19 horas, vai haver uma abertura. Sim. E o período de visitação é de 11 a 31 de maio, até o final do mês, sempre de segunda a sábado, de 10 às 10 da manhã às 10 da noite, né? Uhum. E domingo, de 2 da tarde às 8 da noite. Horário do shopping.
Bacana demais. É bacana esses espaços culturais sendo, né, criados dentro da iniciativa privada também, né, André? E de repente torna mais democrático a possibilidade de exposição de artistas locais. Quer dizer, acho que é uma iniciativa bacana da Pepalito, né?
Claro, tanto a iniciativa privada quanto a pública, né? Uhum. Sempre oferecem, né, essas oportunidades de acesso, né, através de editais, através de curadorias, enfim. E sempre que abre um espaço desse, a gente tem que celebrar, né?
Uhum.
Sobretudo num shopping, porque né, você, na verdade, esquece um pouco, né, o seu impulso consumista.
Exatamente.
Né? Então, pelo menos consumir outras coisas, né, para consumir um pouco.
Exatamente.
Consumir um pouquinho de arte, de cultura.
De arte,
né?
Cultura. Exatamente.
Uma observação aí, Paulo? Você...
Vamos dar um pulinho no Iguatemi, a gente faz aquele passeio, vai no cinema, mas também vê um pouquinho de arte ali,
Um pouquinho de arte, coisa super bacana, né? Então fica aí a dica, né, de 11 até 31 de maio, exposição na Galeria Pepalito, no Shopping Iguatemi, a exposição do artista Tarcísio Viriato. É basicamente arte abstrata, ou André, ou ele retrata algumas coisas concretas também?
É muito híbrida a pintura dele, porque embora abstrata, ele retrata, digamos, paisagens urbanas. Então sempre você vai encontrar dentro das telas dele espaço para o figurativo.
Bacana.
Mas nesse caso, o figurativo, ele se confunde tanto com outras composições dentro da obra que acaba sendo tudo um pouco abstrato. Então, eu até diria que seria um paisagista e um figurativo bem abstrato.
Maravilha. André Amaro, no Arte em Cena, aqui conversando com a gente. André, brigadíssimo pela participação, fica aí a dica. E um ótimo fim de semana para você.
Para todos nós.
Um abraço.
Um abraço, bom fim de semana, André.
Um abraço, bom fim de semana. Está aí a participação do André Amaro. Portanto, a partir do dia 11 de maio, a exposição vai ser inaugurada na próxima quinta-feira. Né? Então você fique ligado, você que gosta de artes plásticas, é uma oportunidade super interessante, né, de visitar a obra aí do Tarcísio Viriato. Né? Eu realmente achei muito bacana a proposta e acho que vale muito a pena a visita. É isso? Bom, vamos agora com uma canção clássica da nossa música. Clássica, clássica, clássica. Com Raimundo Fagner, a famosa Mucuripe.
Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva-me daqui. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, e eu vou levar as minhas mágoas para as águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. Calça nova de riscado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor, sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado com 20 anos de amor. As velas do Mucuripe vão sair para pescar, vou levar as minhas mágoas pras águas fundas do mar, hoje à noite namorar, sem ter medo da saudade e sem vontade de casar. calça nova discado, paletó de linho branco, que até o mês passado lá no campo ainda era flor. Sob o meu chapéu quebrado, o sorriso ingênuo e franco de um rapaz novo encantado, com 20 anos de amor. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva. Aquela estrela é dela, vida, vento, vela, leva.
Com esse belíssimo arranjo de cordas, Raimundo Fagner, composição dele do Belchior, Mucuripe. Vamos para o intervalo e a gente já volta.
Feijoada completa.